Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música, ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Hoje, nós retomamos o estudo do livro Justiça Divina, que faz parte da coleção Estudando a Codificação, e estaremos conversando hoje sobre o capítulo número 1, Bom Combate. Estarei eu e nossa companheira lá do Cantinho de Luz, evangelizadora, nossa irmã e querida amiga Jussara Lima. Ela estará conosco e nós conversaremos um pouco acerca dessa mensagem. Citaremos uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Se vocês quiserem anotar aí, será a mensagem de número 148, que se intitula No Bom Combate, ou seja, é uma mensagem que está relativamente bem vinculada à mensagem desse livro, Justiça Divina, que nós estudaremos. Falaremos também um pouco acerca de uma palestra que Haroldo fez explicando, comentando e nos elucidando acerca da parábola do filho pródigo, e nós teremos aí o link na postagem. Então, se vocês quiserem acompanhar e quiserem ver, escutar, assistir a palestra de Haroldo, é só procurar na postagem desse episódio o link para o vídeo no YouTube, onde Haroldo fala e explica brilhantemente a parábola do filho pródigo. E também vamos citar uma pergunta que está no livro O Consolador, escrito por Chico Xavier, ou melhor, escrito por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel trata um pouco sobre esse assunto na pergunta 135. Nós não citamos o número da pergunta no episódio, por isso que estou dizendo aqui agora, né? Então, no livro O Consolador, a pergunta de número 135 é uma pergunta que nós comentamos aí durante o episódio. Bom, mas o episódio é bastante longo, nós conversamos bastante, eu e Dona Jussara. Então, encerrando aqui essa introdução, fiquem aí comigo, Mackenzie Mello, e com nossa amiga Jussara Lima, falando sobre o capítulo número 1 do livro Justiça Divina, Bom Combate. Oi, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com Dona Jussara. Oi, Dona Jussara, tudo bem?
Tudo bem.
Então, na última vez em que nós estudamos o livro Justiça Divina, só para relembrar, né, essa é uma série em que nós estamos estudando, que nós estamos conversando sobre a obra Estudando a Codificação, que é uma coleção de livros da Federação Espírita Brasileira que estuda os livros da codificação espírita. E o livro que nós estamos estudando hoje é o livro intitulado Justiça Divina, que pega pequenos trechos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e Emmanuel, através de Chico Xavier, faz comentários sobre esses trechinhos dessa obra. E o título da mensagem que nós vamos conversar hoje, não é, Dona Jussara, é Bom Combate. E como a gente sempre procura fazer, a gente faz a leitura da mensagem, e logo depois a gente faz um bate-papo sobre o conteúdo dessa mensagem. Então eu vou pedir a Dona Jussara para ela ler a mensagem para a gente hoje, para a gente poder começar a nossa conversa.
Ok, então o título do nosso texto hoje se chama Bom Combate, né? Ele foi feito na reunião pública de 20/1/61. Primeira parte, capítulo 5, item 6 do livro O Céu e o Inferno, né? Então, o texto começa assim: voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. A vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonhas das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, a guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Muito bonito. E muita coisa para conversar, né?
Com certeza. Somos nós mesmos, né, Jussara, Dona Jussara? É como Emmanuel termina aí a mensagem, né? Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. E é interessante porque o título da mensagem se vincula a essa parte final do somos nós mesmos, bom combate. E aí, só para a gente começar a nossa discussão, eu queria ler um trechinho do livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem de número 148, que se intitula No Bom Combate.
Ok.
E Emmanuel, ele vai comentar nessa mensagem exatamente a frase que Paulo escreve na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo que Paulo escreve, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E Emmanuel começa assim: nas lides da evolução, ou seja, no trabalho da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. A mensagem segue nesse roteiro. Não vou ler a mensagem do Palavras de Vida Eterna, número 148, porque o objetivo não é ler aquela mensagem. Mas eu acho interessante pelo seguinte, para a gente começar, é que nós, se nós buscarmos costurar a obra de Emmanuel toda, a gente vai ver como o pensamento dele não se altera. Como a mensagem dele é constante, segura, independente de onde nós olharmos, nós vamos encontrar as referências voltando em círculo para as mesmas coisas, separadas por anos às vezes. As mensagens estão separadas por anos diversos. Só para registrar, eu estou com o livro Palavras de Vida Eterna aqui na mão. Esse livro foi escrito em 1964, a primeira edição dele. Esse aqui é de 1961. Se a gente for mais para trás, é provável que a gente encontre outras mensagens falando que o combate, o bom combate é interno. E na mensagem de hoje a gente vê isso. Né? A gente vê que ele está referenciando esse bom combate a um combate que independe do mundo lá fora. É um combate dentro de nós mesmos. Mas, obviamente, como eu disse, eu queria falar pouco, viu, Dona Jussara? E eu sei que é difícil, então eu vou queria que a senhora começasse aí puxando aí do comecinho para a gente ir seguindo aqui.
Bem, o início do texto logo no início, né, na primeira, vamos dizer assim, na primeira frase que a gente vê lá em cima, reunião pública de 20/1/61, a gente vê que ele faz a explicação toda dessa parte do livro Céu e Céu e Inferno, né, no qual ele vai falar sobre o purgatório. E aí, fazendo as minhas pesquisas, né, o que eu encontrei foi isso aqui, ó, purgatório. Primeiro, a definição do que seria purgatório, né? Então, o que eu encontrei diz assim: só foi admitido pela igreja no ano de 563. Trata-se inevitavelmente de um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, pois estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas de mediana gravidade. A ideia do purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois comparado com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação, né? E aí a gente vê através do texto e da interpretação do Emmanuel como que essa parte descrita no céu e inferno é verdadeira, né? Que Deus é um pai tão bom que, segundo a doutrina espírita, perde aquela ideia de que o inferno é eterno, né? Que todo filho de Deus tem a sua chance, a sua oportunidade de se melhorar, de progredir, de pedir perdão, né? E aí ele diz aqui que o grande problema nas nossas reencarnações é o combate conosco mesmo, né? É essa mudança interna, né? É essa melhoria pessoal, né?
É interessante, né? Porque ele começa falando sobre isso mesmo, né? Sobre essa questão. Ele não. O que eu acho engraçado, sabe uma coisa que eu tenho lutado contra mim mesmo, já que estamos falando aqui sobre o bom combate, é de tentar alterar essa expressão engraçado, porque eu não sei se é engraçado, mas eu falo tanto que é engraçado. Mas é engraçado que ele não fala na palavra purgatório aqui, no texto. Né? Ele não cita isso, né? Porque normalmente não é uma palavra espírita, assim, não é uma palavra que a gente utiliza no vocabulário espírita no dia a dia, né? Porque é uma palavra muito católica nesse sentido, né? Muito. Então ele não fala isso, porque na verdade o que Kardec tá comentando no livro, né, ele está explicando, e como a senhora muito bem explicou aí, e esse texto aí é de lá do Céu e Inferno, pelo menos um pedaço dele, né? Quando a senhora falou sobre o purgatório aí, Kardec está pegando esses trechos, o céu, o inferno e o purgatório, para discutir qual é a visão espírita desses lugares que a gente conhece pela tradição cristã, católica cristã de sempre, né? E Emmanuel, ele começa o texto falando sobre voltando à pátria espiritual. Ou seja, ele começa falando da morte.
Uhum, né? Exato.
É interessante, ele começa falando da morte. E aí ele se utiliza de uma metáfora que é muito conhecida para a gente, que é a metáfora do filho pródigo, ou pelo menos a gente já deve ter escutado essa história milhões de vezes, quem escuta a palestra espírita, né, já deve ter escutado muitas e muitas vezes as pessoas falando sobre a história do filho pródigo e do retorno desse filho pródigo à casa. E aí Emmanuel faz esse paralelo do retorno do filho à casa com o nosso retorno à casa, ou como ele chama, pátria espiritual. Como ele está falando isso a respeito do item do capítulo 5 do Céu e Inferno, da primeira parte, que é o purgatório, é natural que é isso que ele quer conversar.
Ele quer mostrar como Allan Kardec demonstra no livro Céu e Inferno que ele está totalmente de acordo com o que Kardec falou. Que ele concorda que o purgatório é a melhor expressão que a gente já encontrou durante esses milhares de anos de teologia católica, cristã, para representar essa ideia da justiça divina trabalhando. E aí ele usa, não poderia deixar de ser, por ser Emmanuel, uma explicação utilizando as palavras do próprio Cristo, que é onde ele entra com a história do filho pródigo.
É, exato.
Porque aí ele vai fazer com que a gente precise entender o filho pródigo para poder entender isso aqui.
Exato.
Que o filho pródigo ele está retornando à casa depois de ter decidido largar de casa. Eu vou fazer o que eu quiser, o mundo é meu mesmo, eu sou filho do dono do mundo, então eu vou fazer o que eu quiser. Só que uma hora a gente vai ter que voltar à casa. Não tem como não voltar. Uma hora a gente vai ter que voltar, que vai acabar, o mundo lá fora não toma conta da gente mesmo. E a gente vai ter que voltar para o Pai, para quem nos criou. E esse retorno é doloroso, que é a história do filho pródigo retornando.
E aí, a gente, quando chega na espiritualidade, tem toda uma consciência daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. E aí, pede uma nova chance, né, de consertar aquilo que não deu tempo de consertar ou que a gente tinha que consertar e foi por um outro caminho, né? E aí vem a mensagem também que Deus é um Pai tão bom que Ele sempre dá essa chance. E Ele sempre nos diz, se você for para lá com amor, se você desenvolver um amor, você vai conseguir.
Uhum.
Né?
O que é legal, né, Dona Jussara, a gente lembrando da parábola, é que a parábola ela termina na festa. Vamos dizer assim. A festa vai ser dada, um dos filhos fica com ciúme, mas não é essa o que a gente está estudando hoje, um dos filhos fica com ciúme. Mas a parábola termina ali, na festa. Depois dali, a vida continua. A parábola não termina ali. A história contada termina ali, mas a vida continua. Ele não está dizendo que ali acabou, recebeu e pronto, não existe mais nada. Não, a vida vai continuar. O filho vai continuar trabalhando. O outro vai ter que continuar trabalhando, o pai vai continuar vivendo, a vinha vai continuar existindo. Eu não vou ficar ali em festa eternamente. A festa é ali no retorno. Uma hora que a festa vai acabar. E o menino vai ter que voltar a trabalhar. Que eu acho que é isso que Emmanuel tá. Quando ele vem aqui, ele fala sobre o retorno e diz assim, agora eu vou pedir uma nova chance. Que é onde ele fala da reencarnação mais lá na frente. Então é legal, é interessante como Emmanuel coloca, porque na minha cabeça, espírita que somos, espíritas que somos, a reencarnação está sempre presente quando a gente está pensando sobre a vida. Não consegue dissociar uma coisa da outra, mas na nossa mente a gente vai ter sempre a oportunidade de continuar crescendo. Vai ter momentos de baixa, vai ter momentos de alta. Mas o Pai está sempre de braços abertos para nos receber. Que é o que acontece na parábola. Que é o que ele diz logo depois. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Ou seja, eu vou voltar para a bênção do amor. Eu vou me alegrar de novo.
É verdade.
Vai ter a festa, eu vou ter... E aí ele diz? Vai ter a festa, mas aí ele começa a frase com entretanto. Eu não sei, eu acho que eu sou suspeito, sabe? Porque, e eu acho que a senhora também, porque toda vez que a gente conversa sobre Emmanuel aqui no centro, né, que a gente para realmente para analisar as coisas, a gente vê o como ele é preciso.
É.
Né? Então ele diz assim, por que ele está falando de festa de luz aí, dona Jussara? É óbvio que é por causa da festa do filho pródigo lá, que o pai faz a festa gigantesca para receber o filho. Então ele diz, mas mesmo em plena festa de luz, a gente quase sempre faz o papel daquele que está com o cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora o carinho, por dentro é o remorso. Vanguarda que fulgura, retaguarda escura, né? Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Bom, vá falando aí, porque senão eu vou ficar aqui falando e... Senhora, eu sei que a senhora anotou um monte de coisa, que eu estou olhando aí seu papel e tá, tem um monte de coisa anotada.
Eu fiz um grande estudo, mas às vezes eu me pergunto assim, eu acho que eu vou falar demais.
Não, de maneira alguma, vamos lá. A conversa é para a gente aprofundar um pouco, pelo menos. Não tudo, mas um pouco, né?
Bom, e aí, nesse papo que a gente está tendo, a gente se pergunta assim, né? Pelo que o Emmanuel está dizendo aqui, quando ele diz assim, ó, por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, né? Então, nos passa a sensação de que toda vez que a gente pede uma oportunidade a Deus e a gente volta, né? Que a gente falha algumas vezes, né? Em tudo aquilo que promete que vai consertar.
Isso
né? Então, é por isso que ele bota esses exemplos aqui. Nessa segunda parte aqui agora, virando aqui a página, tem um trecho que ele diz assim, logo... É no segundo parágrafo. Ele diz assim, e porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Aí, ouvindo todo um estudo, a descrição dessa parábola pelo Haroldo Dutra Dias, teve uma parte que eu achei assim fantástica, porque o Haroldo explica essa parábola para a gente, primeiro nos explicando os fatos, né? Nos explicando a origem, até a parte cultural, para quem Jesus estava direcionando essa parábola naquela época.
Exato.
Né? Porque é interessante que quando você vai ouvindo a explicação do Haroldo, a sensação que eu tive é a seguinte, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Parece que a gente tem tudo dentro da nossa cabeça.
Exato.
Né? Mas que parece que a gente não lembrava. Então precisa de uma pessoa que vai explicando passo a passo para a gente recordar que na verdade a gente já sabe.
Faz né? tanto sentido né? quando ele fala que a gente diz assim, meu Deus, tanto tempo lendo essa história e eu nunca vi isso. Parece que já faz parte da gente mesmo.
Então, quando ele explica a parábola do filho pródigo, ele mesmo cita isso no início da explicação dele, que a gente vai ver dois aspectos, duas explicações. Uma é a explicação dos fatos, ele primeiro explica a forma cultural na qual Jesus estava se relacionando, para quem era a audiência que ele estava contando aquela história, por que aquilo naquele momento. E depois ele mesmo vai explicando, olha, por enquanto a gente só está na descrição dos fatos, depois a gente vai interpretar essa parábola, né?
Exato.
Que tem a ver, na verdade, com os nossos sentimentos, o sentimento humano, né? Porque ele explica assim na hora, não, porque... Não precisa entender muito bem, mas o pai da história é Deus.
Exato.
Né? Não precisa muita coisa para entender que o pai é Deus. E depois da explicação linda e maravilhosa que ele faz, né, que eu anotei várias coisas aqui, mas eu acho que o interessante é a pessoa até ir no YouTube e escutar
e procurar, a palavra. Né? Aí depois a gente pega o link, aí eu coloco no podcast, que vocês podem depois ir lá, olhar no site, aí vai ter lá o link para a palestra que a Dona Jussara está falando, e aí vocês vão lá e assistem a palestra dele, que aí vai ser uma ótima maneira de a gente aprofundar até mais esse estudo daqui.
Então, eu deixo para que as pessoas possam ir lá ouvir e se deleitar, né?
É um deleite mesmo.
Exato. Mas tem uma parte que me chamou a atenção, foi muito curioso, porque é como você disse, entendeu? Tudo que a gente escuta parece que fica assim, tem um linking, entendeu? Tudo está assim, alinhavado uma coisa na outra. E na hora da explicação emocional, sentimental, da parábola do filho pródigo, o Haroldo cita uma frase do Emmanuel, aliás, uma explicação do Emmanuel que ele deu, que está no livro O Consolador, né? Então, diz que perguntam para ele quem criou o mal, né? Aí o Emmanuel responde assim: o homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma sua fragilidade num foco de ações contrárias à lei divina. Né? Ou seja, trazendo isso para o que a gente está conversando aqui agora, você chega na espiritualidade cheio de remorsos, vergonha, né, de encontrar os espíritos mais elevados que te recebem tão bem, né, quando você se sente na condição daquele filho que não tem o direito de estar ali ainda, que você tem que voltar para consertar o que você não fez, não completou, não fez certo. Aí você implora a divindade, né, para te dar uma nova chance. E ele é tão bom e te manda de volta, e você vem, né? E chega aqui, a gente perde esse vínculo com a divindade, não confia nele. E acha que felicidade é uma coisa que está nas nossas mãos. E que a gente é que tem que controlar a nossa felicidade. E o que ele está dizendo é isso: a gente tem que voltar a ter esse elo com Deus. A certeza que é Ele que nos guia e que nos faz feliz. Porque quando você se joga nas mãos dele, a sua felicidade é diferente. Você tem certeza que você está sendo cuidado, tratado, que de tudo vai dar certo, né? Então, eu achei interessante esse trechinho do Consolador com isso que o Emmanuel disse aqui, entendeu? E porque a lei nos infunde respeito à justiça, porque é da lei. Enquanto você não se conectar com a divindade, você não é feliz, né? Aspiramos a debitar a nós mesmos, a nós próprios, o necessário burilamento e a suspirada felicidade, né? E é por isso que a gente sofre, né?
A gente se afasta da lei, né? E esquece que tem consequência. Porque o que eu acho interessante é o seguinte: eu posso me afastar da lei. Existe a liberdade total, a liberdade plena, o livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser. Porque se não fosse assim, não teria sentido de ser um robô e fazer tudo automático. Não, é porque eu tenho consciência que eu tenho liberdade. E tendo liberdade, eu posso escolher entre fazer ou não fazer, ou entre fazer desse jeito ou fazer daquele jeito. Existe a lei da gravidade. Eu sei como a lei funciona. Eu sei como as coisas funcionam através da lei da gravidade. Ou a lei do movimento. Eu estou num carro a 100 km por hora. Se eu estou a 100 km por hora, eu sei que para eu frear vai demorar muito mais tempo do que se eu estiver a 20 km por hora. É natural. Eu tenho que agir de acordo com aquela velocidade, porque essa é uma lei. da qual, a qual eu estou submetido. Eu posso dizer que eu estou sendo obrigado? Posso. Mas não sou só eu que estou sendo obrigado. É tudo no universo, exato, que está sendo obrigado. Se tudo está sendo obrigado, não é obrigado. Não é obrigatório. Faz parte do conjunto, faz parte do ser aquilo. A mesma coisa é a lei de Deus. Ela existe. Eu estou sendo obrigado? Ela existe para todos e para tudo.
É.
Então, o que eu tenho que aprender é como é que a lei funciona. A lei funciona desse jeito. Eu posso tentar fugir dela? Posso. Eu posso tentar fugir da lei da gravidade? Posso. Eu posso criar uma coisa que voa? Posso. A gente criou o avião. Mas o avião só voa porque ele entende a lei da gravidade.
Exato.
E aí ele consegue não burlar a lei da gravidade, mas utilizar a lei da gravidade e utilizar outras leis para poder não ficar preso ao chão. Mas se não tivesse lei da gravidade, na hora que o avião tentasse voar, ele não voaria. Então, com a lei de Deus, na hora que eu entendo isso, eu posso me afastar dela. Encontrar maneiras de tentar burlar. Alguma hora, o copo vai cair, porque ela vai puxar, a gravidade vai puxar o copo. Alguma hora eu vou ter que voltar. O filho pródigo vai, mas a gravidade do pai é tão grande que ele volta.
Volta, exato.
Ele volta, porque faz parte da lei. Mas o que é interessante é que foi a escolha dele. E essa recepção dele na hora que ele decide voltar é uma festa. Mas essa festa não significa dizer que ele vai ficar, que vai resolver o problema dele, que é o que Emmanuel está dizendo. A festa não resolve o problema. Não é a festa que resolve o problema dele. A festa dá a ele essa, como é que eu posso dizer, talvez esse impulso, esse novo ânimo para ele dizer, agora eu entendi. E agora eu vou voltar para a lida com o meu pai.
É.
Que é a comparação da festa, nesse caso, para mim, como eu consigo entender, o que Emmanuel está dizendo é que essa festa é o pai dizendo, você tem uma nova chance. Meu amor por vocês é tão grande que independente do que vocês tiverem feito, eu sempre vou receber vocês com alegria e vocês sempre terão novas chances para refazer, desfazer e fazer de novo o que é certo. Mas eu não vou obrigar vocês a fazer certo.
É.
Vocês vão ter que escolher fazer o certo. Fugindo disso aí que a senhora leu aí, que é belíssimo de Emmanuel.
É.
Fugindo do egoísmo, que é como ele diz, fugindo da minha vontade única e exclusiva, eliminando todo mundo da equação, como se só eu importasse. Não. Quando eu me afasto disso, esse é o mal.
É.
Isso é o mal. Se afastar disso, se afastar dessa lei e pensar só em mim. E fazer e viver dessa maneira. Eis o mal, é como ele termina ali, o que a senhora leu ali, né?
Exatamente, aí ele termina e diz assim, eis o mal, é isso aí. E aí ele ainda complementa, urge recompor os elos dessa relação sagrada,
uau.
Eis o resgate. E tem uma outra coisa interessante que tem a ver com o que você acabou de dizer, que eu li, que o Haroldo, no final dessa explicação, ele dá a definição entre o que é ser filho de Deus,
uhum,
e o que é ser servo de Deus.
Uhum.
Né? É, ser filho de Deus é ter os mesmos propósitos, são os mesmos propósitos de Deus. Né? Já o
Servo.
O servo é aquele que presta serviço ao Criador e recebe remuneração por isso. Então é aquele que assim, ele barganha com Deus, muitas vezes na oração. Meu Senhor, eu peço isso, isso, me ajuda a ter isso, isso e aquilo, aquilo outro, não sei o que e tal. Entendeu? Tipo, eu vou ser um bom filho, mas me dá isso que eu tô querendo tanto agora, né? Então fica, ele barganha de certa forma. Já o filho não, ele quer os mesmos propósitos que Deus quer. Então ele se preocupa com o próximo, com o ser humano, porque ele trabalha no reino de Deus. Entendeu? Então ele faz essa diferença.
É que é dele, né?
É dele, né? É, inclusive o Haroldo cita isso. Se você parar para pensar, riqueza, beleza, dinheiro, dom artístico, tudo isso são dons divinos. E que você a cada reencarnação está tendo, né? Mais e mais, né? Ou seja, o reino de Deus é nosso. Se você tiver, assim, a ideia, né? A grande ideia de que nós somos eternos, né? Por quantas coisas nós já passamos e ainda vamos passar. Não é verdade? O reino de Deus, a casa do Pai, o reino de Deus é nosso. Então a gente tem que trabalhar com Ele.
Tem uma frase popular que diz isso, né? E é interessante a gente pensar como às vezes essas frases populares elas são tão verdadeiras e a gente, talvez por escutar muito ou por não dar valor, porque é uma frase que às vezes a gente vê em todo lugar, a gente esquece, que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E nesse contexto é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. Não é? Porque nós somos herdeiros de Deus nesse sentido, né? Nós fomos criados, como diz lá na Bíblia, à imagem e semelhança dele. Então nós temos as potencialidades divinas. Vós sois deuses, nos diz Jesus, né? Então se nós temos essas potencialidades divinas, a potencialidade da criação, a potencialidade da infinitude, né? Não da eternidade, que a gente não é infinito para trás. A gente foi criado num momento e a gente é infinito para frente, se a gente puder dizer isso. Então nós somos imortais, né? Quanto a gente tem para aprender, quanto a gente tem para conquistar, quanto a gente tem para crescer para frente, né? Então é interessante pensar nisso, de que será que nós já, aí para utilizar a sua expressão, né, e o que Haroldo falou, será que nós já verdadeiramente nos sentimos filhos de Deus ou nós ainda estamos achando que somos servos de Deus?
É verdade.
E isso aí é interessante da gente verdadeiramente pensar, não é? Porque nós somos filhos, ponto. Agora, quando a gente se afasta dele,
é como se a gente...
Como servo. E aí, se comportando como servo, a gente não é mais dono de tudo. A gente não é mais parte. A gente está cobrando coisas e a gente vai receber como servo. Porque é isso que eu estou querendo ser. No momento em que eu decidi ser filho, aí a coisa muda. E aí é quando a gente vê pessoas que conseguiram chegar nesse estágio. Pessoas que, de repente, acordaram para isso. E a gente vê como a vida das pessoas mudaram, ou como a vida dessas pessoas mudou. Não porque, e aqui tem uma grande diferença, eu acho, e que é importante a gente dizer. Quando eu me percebo filho de Deus, real, e eu me sinto filho de Deus, quando eu verdadeiramente consigo captar isso, muitas vezes a vida material ela se modifica. Eu não necessariamente vou ficar mais rico, eu não necessariamente vou ficar melhor de vida física, financeira. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário.
Exato.
Porque a gente começa a perceber que ser filho de Deus não é ser filho de Deus na matéria. Ser filho de Deus é ser filho de Deus em espírito. E se é em espírito que eu sou filho de Deus, é em espírito que eu vou ganhar riqueza. Se eu ganhar na matéria, beleza, mas a matéria é temporária. É. 80 anos, 50 anos, 100 anos. Então, os grandes exemplos de pessoas de qualquer religião ou sem religião que conseguiram chegar nesse estágio de se sentirem verdadeiramente filhos de Deus, muitos deles doaram tudo, viveram pobres, viveram com o mínimo necessário, porque perceberam que isso não vale, não tem o valor que normalmente nós damos, né? Porque estão num nível diferenciado de percepção do que é a própria vida. Mas aí, para a gente voltar, porque senão a gente, como a senhora falou, né, a gente vai estudando e vai vendo um monte de coisa que tem aqui dentro desse textinho, porque é um texto pequeno, né, dona Jussara? É uma página.
É uma página.
É uma folha, frente e verso, com letras relativamente grandes. É uma mensagem muito pequenininha, não tem muita, aparentemente não tem muita coisa. Mas é uma mensagem muito, muito profunda.
Profunda.
Né? Então, quando a gente volta, e aí para a senhora poder falar, quando a gente volta e que ele diz aí, né, que nós aspiramos debitar a nós próprios o necessário burilamente e a suspirada felicidade, que é o pedido de reencarnar, porque aqui ele está falando, morri, desencarnei, estou do outro lado, percebo, como a senhora muito bem descreveu, que tem alguma coisa errada, que eu não completei o que eu tinha que fazer, mas aí eu recebo de Deus a oportunidade de voltar. Então eu vou dizer, epa, eu quero voltar. Eu volto. E aí? E aí eu chego na segunda parte da mensagem, que é quando ele separa e ele começa com agradece.
Exato.
É como ele começa.
Agradece, assim, o lugar de prova em que te situas. Ou seja, o fato de estarmos aqui é muito importante. Uhum. O mundo espiritual é muito importante para nós também. Mas o nosso mundo físico, a nossa experiência aqui, é um dos maiores presentes que Deus pode nos dar. Uhum. E a gente não tem ideia do valor que é isso aqui. E ele dá a fórmula. É tão simples. É só você desenvolver dentro de você mesmo o amor.
Uhum.
Né?
Uhum.
É isso que ele está dizendo aqui. Então, quer dizer, é o que você acabou de dizer aí. Quando você se sente filho de Deus realmente, o mundo material não interessa, não é verdade? Porque você sente que é algo a mais, né? Você se sente feliz. E aí, então, ele complementa aqui, ó. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldades constantes são oportunidades que se renovam. Ou seja, você, quando está nesse estágio aí que você acabou de descrever, você sabe que tudo isso aqui são oportunidades.
Uhum.
Né? As dificuldades são oportunidades. E é por isso que você se sente feliz, né? Pela grande chance de estar aqui enfrentando essas provas, né? Digamos assim.
Provas mesmo, que é o que ele falou, né? Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Ou seja, são provas mesmo. A gente tem que provar. As pessoas dizem, ah, eu tenho que provar para Deus. Não, provar para Deus, eu tenho que provar para mim.
É.
Eu tenho que provar para mim mesmo que eu entendi a lição. Que uma vez eu vi, muito tempo atrás, ainda fazia escola aqui, estava na estação de trem, e parado esperando o trem, e os trens passam, aí você fica esperando o seu, né, como ônibus mesmo, você fica esperando o que você quer pegar, passar, e todos os trens têm, como em ônibus também, as propagandas. Só que o trem é gigantesco. Então a propaganda normalmente é bem grande, que vai passando, você vai vendo os vagões e vai vendo as propagandas. E uma das propagandas, a ideia da propaganda era assim, e no final tinha a frase. Era... Não me lembro exatamente do que era a propaganda. Ou seja, isso é péssimo para quem fez a propaganda, porque eu não sei do que era a propaganda, mas a frase ficou comigo. A frase perguntava assim: você aprende mais quando você ganha ou quando você perde?
Quando a gente perde.
É muito interessante pensar sobre isso, pelo menos. Se a gente, qual conclusão a gente chegar, não sei, mas o fato de nós pensarmos sobre isso e pensarmos sobre, colocando essa frase aqui dentro, né, a gente está no mundo material. A gente vai ficar doente. A gente vai ter o coração partido alguma hora. A gente vai perder alguma coisa, seja material, seja uma pessoa que morreu. Isso vai acontecer, ponto. Como é que eu ajo quando isso acontece comigo? Essa que é a coisa. Se eu olho para um problema como um degrau para eu subir, para alcançar o meu objetivo, por mais que aquele degrau seja duro de subir, o modo como eu estou olhando para ele transforma o modo como eu ajo em cima dele. Se eu olho para o problema como um buraco, eu não vou jamais alcançar lá em cima, porque eu vou ter que descer para o buraco, e não como um degrau que eu tenho que subir. Então, eu tenho que agradecer, que é como ele diz aí, ó, agradece o lugar de prova. Não é ficar feliz porque eu estou sofrendo, porque as pessoas às vezes confundem e que o espírita ou quem é cristão fica querendo sofrer. Não, não quero sofrer, não. Mas eu sei que a dor é inevitável. Então, não é questão de querer ou não querer. Se eu tiver com o dente estragado ou com o ouvido inflamado, vai doer. E essa dor é necessária para o corpo, para eu saber que eu tenho que fazer alguma coisa. A dor na vida é a mesma coisa. Eu olho e, pelo que Emmanuel está dizendo, se agradece. Agora, eu vou agradecer pela dor, mas eu vou tomar um comprimido, eu vou atrás da solução para não doer mais. O que é que tem de errado com isso? Não tem nada de errado. Ruim é você ficar se autopunindo. Aí, mais uma vez, é uma distorção, e aí volta para o erro do começo de novo. Eu me afasto de Deus para poder sofrer, achando que, se eu botar isso em mim, eu vou me aproximar dele. Não. As coisas naturais e o modo como eu ajo positivamente em cima disso é que me aproximam dele. Então, no momento em que eu consigo perceber que essas coisas, o companheiro difícil, o parente complexo, o chefe amargo, a dificuldade constante, o corpo doente, são oportunidades que se renovam. Quais oportunidades? As oportunidades que eu perdi anteriormente e que eu não completei antes.
Exatamente.
Né? Que é o que ele falou antes, né? No parágrafo anterior, logo no final do anterior, ele falou: buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido, o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Lembra que na parábola do filho pródigo, ele come até o resto das comidas dos porcos?
Dos porcos, exatamente.
Ele está faminto de quê? Da comida do pai, que tinha farta. E agora ele come qualquer coisa para poder sobreviver, sabendo que ele é filho de Deus e que ele pode ter a mesa cheia. Só que ele não pode reclamar de Deus, porque não foi Deus, foi ele.
Foi ele, exato.
E somos nós, né? E esse é que é o nosso grande, a nossa grande dificuldade, né? Aí ele diz mais: todo título exterior é instrumentação de serviço, é uma preparação. Ou seja, o título exterior é algo que eu posso utilizar para trabalhar, mas é apenas exterior. Aí eu tenho o título, não faço nada com ele. O que adianta ter o título? Não adianta de nada, é um instrumento que está lá parado, né? A existência terrestre é o bom combate.
O bom combate.
Não é o combater o outro, né? É estar vivo encarnado, agradecendo por estar encarnado, como a senhora falou, né? Para eu poder utilizar isso e combater a mim mesmo.
A mim mesmo.
O que a senhora notou mais aí?
Bem, uma outra coisa que, quando eu li esse texto, me chamou a atenção é que nós temos o livrinho Religião dos Espíritos,
que a gente também está estudando, só para lembrar o pessoal, né? No Cantinho Cast, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, que é o que a dona Jussara vai usar agora, para pegou um trechinho de uma das mensagens, né? E nós estamos estudando Justiça Divina. Ambos esses livros fazem parte dessa coleção que nós falamos no começo, que é Estudando a Codificação. Então, do livro Religião dos Espíritos, até agora nós tivemos a primeira mensagem, que na verdade foi a introdução. Mesma coisa com o livro Justiça Divina. Hoje nós estamos na segunda mensagem do livro, ou na primeira mensagem real do livro Justiça Divina, e nós também já fizemos a primeira mensagem do livro Religião dos Espíritos. Então, só para vocês saberem que a gente está indo de um livrinho para o outro, estudando aos pouquinhos a codificação.
Então, quando eu estava estudando aqui esse texto do Justiça Divina, só por curiosidade, eu resolvi folhear alguns textos do Religião dos Espíritos para ver se eu encontrava algum texto que tivesse, digamos assim, um linking, uma semelhança, né? E logo no primeiro texto do livro, A Religião dos Espíritos, eu achei o título, é assim, Se Tiveres Amor. E aí eu achei muito interessante, porque justamente nesse texto, O Bom Combate, Emmanuel nos diz que se nós tivermos amor, a gente é capaz de vencer o bom combate, né? Não só em relação a nós mesmos, o combate interno nosso, como também ajudar aqueles que estão à nossa volta, que são os instrumentos das nossas provas, né? Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu anotei um pedacinho do texto Se Tiveres Amor, que diz assim: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transforma o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Ou seja, ele aí já está dando a solução, a dica para o bom combate, né? Para você não só vencer a si mesmo, vencer a si mesmo, como também em relação às pessoas que estão à sua volta.
Ajudar todos, né? Fazer Exato. Parte da engrenagem divina, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos trabalhando em sociedade, que na verdade é uma das leis da natureza também, lei de sociedade, né? Em que a gente não tem como se separar dos outros. E essa separação dos outros é que, na verdade, voltando mais uma vez para o texto que a senhora leu do Consolador, que é perfeito para isso aqui, né? O homem, quando se separa de Deus, ou seja, se separa dos outros e vive apenas para si mesmo, é aí que está o mal. Ou seja, é o egoísmo, ou seja, é nos colocarmos no lugar de Deus.
Exato.
Esse é que é o mal.
E aí a gente perde aquele elo, né?
Perde o elo, exatamente. Porque é como se a gente removesse Deus da figura e agora eu sou Deus. E aí eu me afasto completamente dele, porque se eu tirei ele da imagem, e eu me coloquei no lugar, agora o mal está feito.
Exato.
Então não foi Deus que criou o mal, sou eu que crio o mal, como indivíduo, nesse processo de remover Deus da criação e me colocar no lugar dele. E quando eu falo isso, remover Deus da criação, porque de repente a gente nunca sabe quem está escutando, pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, né? E de repente essa pessoa é melhor do que outras que acreditam em Deus. Então a pessoa pode estar dizendo, mas eu não acredito em Deus e eu sou melhor do que um espírita que diz que acredita em Deus. E aí como é que fica? Porque o espírita não tirou Deus da criação. Só que não é o acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. É o modo como eu ajo. Se eu não chamo Deus, se eu não acredito no Deus, se eu não acredito nesse Criador, mas a minha atitude, o modo como eu me comporto, é um modo de fraternidade, é um modo de amor. Não importa se eu acredito ou se eu não acredito. Se o meu modo de me comportar é um modo egoísta, não importa se eu acredito em Deus ou se eu não acredito em Deus. Porque o meu modo de agir no mundo é egoísta. Então, se eu disser que eu acredito em Deus e continuo agindo egoisticamente, eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, eu estou tirando Deus da imagem, da figura mesmo, ou da pintura mesmo, dizendo que eu acredito nele. E eu dizer que eu não acredito nele, mas eu ajo com amor, como diz a mensagem aí, eu estou colocando Deus na figura e agindo de acordo com a lei de Deus. É interessante, parece um paradoxo, mas é interessante de parar para pensar nisso, não é? Porque não é o fato de acreditar ou não acreditar. É. Até estava lendo uma pergunta que fizeram, não me lembro quem foi que fizeram. Acho que foi a José Saramago, fizeram a pergunta. Acho que é para José Saramago mesmo, escritor português, né? Perguntaram a ele, como é que pode uma pessoa que não acredita em Deus fazer o bem? A pessoa perguntou a ele. Aí diz que ele respondeu, como é que pode uma pessoa que diz que acredita em Deus fazer tanto mal? Ele respondeu a pergunta com outra pergunta, invertendo a posição. Porque não é o fato de acreditar em Deus que me faz fazer o bem. É o fato de eu me sentir filho de Deus e não servo de Deus.
Exato.
E esse me sentir filho de Deus não é um sentimento racional. É um sentimento.
Porque pertence à lei. É a lei, né? É da lei.
Exato.
Então aquilo já está como que impresso dentro de você.
Quer ver? Um aborígene que nunca pensou em Deus, que... Mudando. Desculpe, não era isso. Um aborígene que não sabe o que é a lei da gravidade, não é por ele não saber o que é a lei da gravidade que ele não está sujeito à lei da gravidade.
Exato.
Saber ou não saber, não importa. O que importa é que estamos sob a ação dela.
Exato.
Ele sabe agir dentro da lei da gravidade porque ele aprendeu a viver dentro da lei da gravidade. O que cabe a nós, intelectuais ou, né, homens racionais, é entender a lei de Deus e agir dentro dela, independente do nome que a gente dê, se a gente sabe que é lei de Deus ou não, se a gente chama de ciência, se a gente chama de filosofia, se a gente chama de religião, se a gente chama de arte, se a gente chama de o que quer que seja, economia, não importa. O que importa é que quando a gente percebe que o egoísmo nos afasta dos outros e que isso é um mal, o mal maior, a gente começa a não ser mais egoísta. Quando a gente começa a não ser mais egoísta, os espíritas vão dizer, a gente está botando Deus de volta. Um ateu vai dizer, você está sendo mais fraterno. Pronto.
Pronto. Mudou. É isso aí.
Não tem o nome, não precisa do nome.
É.
O que importa é a ideia e a atitude, não é?
Exato.
Em relação àquilo que... Ai, ai, a gente... É muita coisa, a gente vai pensando, meu Deus, como Emmanuel é incrível.
É incrível, tem coisas que eu vou estudando e vou ficando cada vez mais perplexa.
Então, assim, pra gente poder encerrar, que a gente já está aqui há um bom tempo conversando, a gente vai encerrar, obviamente, no final do texto, né? E aí a gente volta exatamente para onde a gente começou. Né, que quando eu falei sobre o nós mesmos, que eu li um trechinho do livro Palavras de Vida Eterna, né, mensagem 148, que se intitula No Bom Combate, essa mensagem aqui se intitula Bom Combate, né, quando Emmanuel lá no livro Palavras de Vida Eterna cita um trechinho da mensagem da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala lá que combateu o bom combate, né? E Paulo é um exemplo impressionante disso, né? De ter conseguido compreender que ele precisava combater não os outros, que ele precisava combater a ele próprio. E que era no exemplo dele próprio que ele ia deixar o exemplo para os outros.
Exato.
Do mesmo jeito que o Cristo fez. Só que Paulo escreveu. Uma hora alguém tinha que escrever alguma coisa para registrar o que Jesus fez. Paulo registrou isso e transformou e passou adiante para as outras pessoas essa mensagem. Então ele combate o bom combate dentro dele mesmo, né? Ele luta consigo mesmo, e no livro Paulo e Estevão, né, a gente conhece um pouco mais da história de Paulo nesse sentido, quando a gente percebe que em muitos lugares ele se perguntava: mas as pessoas não estão seguindo, as pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão se modificando. É, em alguns outros momentos, quando ele, para evitar a contenda, ele dizia: não, isso aí você faz do jeito que você quiser. É, não preciso brigar com isso, sobre isso. Você faz do jeito que você quiser. A mensagem do Cristo tem que ser vivida dentro. Lá fora, o que é que está acontecendo lá fora? Agora, a responsabilidade é interna. A responsabilidade é aqui dentro. Eu tenho que aprender isso e combater esse combate aqui dentro. Mas a gente cansa de ver a gente mesmo lutando o combate do outro. Critica porque o outro não está fazendo, porque o outro não está fazendo, porque o fulano fez isso, porque o Beltrano não fez aquilo. E o fato de eu estar falando isso já demonstra que eu não estou fazendo ou estou fazendo a mesma coisa que o outro. Porque eu não estou combatendo em mim esse defeito de estar guerreando com o outro. Em vez de estar fazendo a paz, eu estou combatendo o outro.
Exato. Né?
E o único combate permitido para a gente é o combate interno. É o bom combate.
É um bom combate.
Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Ah, eu ganhei a guerra contra o país tal. Daqui a 100 anos, o outro país toma. Cai, né? E comprei uma empresa, daqui a pouco a outra empresa compra. Ah, eu tenho milhões de dólares. Perdeu tudo. Aquele, recentemente aí, né, aquele Bernie Madoff, né, que fez um esquema gigantesco, tirou dinheiro de milhões de pessoas, né, bilhões de dólares, viveu 40 anos na maior luxo que poderia ter vivido e foi condenado a viver 150 anos preso. Viveu 40 anos no luxo e agora está dentro de uma prisão sem ter nada daquilo. A pessoa pode dizer: ah, mas ele viveu 40 anos rico. Isso é, ok. Eu não acho que você queria, mesmo que você tivesse vivido um ano naquele luxo, viver o resto da sua vida preso, sem poder conviver, sem poder viver com as pessoas, sem ter mais nada.
É.
Não ter regalia, não ter absolutamente nada. Não ter o básico, liberdade.
Liberdade.
É isso verdade. A gente está falando só na matéria. Imagina no plano espiritual. Né? Agora, quando eu conquisto intimamente, quando eu venço intimamente, nada me afeta.
É.
Nada
afeta.
É a vitória que não se altera. Eu conquistei, eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou me melhorar a cada dia. No momento em que eu consigo alcançar aquele estágio, tranquilo, eu não me altero mais. Aquilo já está estabelecido. Dali agora é só o próximo degrau. E aí eu subo de novo. E aí eu...
E quem está à sua volta percebe. Porque se você tem 1000 problemas à sua volta, pessoas problemáticas, né? Cada uma com seus, com a sua personalidade, a sua forma de te tratar. Que essas pessoas venham como irmãos, como marido, esposa, pai, mãe, que estejam à sua volta, né? Mil problemas a encarar. E você consegue vencer esse bom combate, que nada... Você já não se sente tão atacado por esses problemas que estão à sua volta. As pessoas percebem que, apesar de tudo, elas estão te observando e percebem que você carrega dentro de si uma paz que elas não entendem. Ou seja, sem querer, você está educando outras também.
Também, exatamente.
Você está passando o que é seu para elas.
E o que é interessante é isso, né, dona Jussara? Às vezes a gente está numa situação, encontra uma pessoa dessas e a gente acha ótimo. A gente acha, poxa, que legal, né? Que a pessoa, em vez de ter gritado, a pessoa ficou tranquila e a situação se resolveu rápido. Aí chega a nossa vez de fazer. Aí a gente não faz.
É.
Aí a gente atrapalha em vez de ajudar.
É.
E a gente continua fazendo porque a gente não percebeu ainda que aquilo eu posso fazer quanto quiser. É o meu jeito, como a gente escuta sempre. Eu escuto sempre, não sei se todo mundo escuta sempre, mas ou escutava mais, eu não sei se eu escuto tanto, mas... Ah, mas eu sou assim. Sim, ok. E porque eu vou usar o resto da minha vida como desculpa, eu ser assim?
É.
Porque esse é que é o grande ponto. Enquanto eu não perceber, ou se eu não acho que eu preciso mudar nada, que eu posso ser combativo com todo mundo, agredir todo mundo... Ok, não tem nenhum problema, você pode ser do jeito que você quiser, eu posso ser do jeito que eu quiser. Sabe, não tem ninguém me obrigando a ser. A casa tá, do filho pródigo, ele foi, não tá obrigando. O pai não obrigou ele a voltar, ele voltou porque ele quis. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que, primeiro para você próprio, primeiro para mim mesmo, né? Ou seja, o que está acontecendo é que eu estou me afastando. Uma hora eu vou ter que voltar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa atitude, a atitude de agressividade, a atitude de egoísmo extremo, ou mesmo pequenos egoísmos, a atitude de orgulho extremo, de vaidade extrema, ou de pequenas vaidades, pequenos orgulhos, isso acumula com todas as outras pessoas que estão fazendo ao mesmo tempo e transforma a sociedade em um lugar pior de se viver. E se a gente quer um lugar melhor de se viver, eu tenho que fazer a minha parte para transformar aquele lugar num lugar melhor de se viver.
Exato.
Eu adoraria viver num lugar em que tudo fosse tranquilo o tempo todo, em que a gente nunca discutisse. Eu acredito que muita gente, se não todo mundo, gostaria de viver num lugar tranquilo. E quando eu digo discussão, não é discussão como a gente está fazendo aqui. A discussão da conversa, né? Porque discussão tem alguns sentidos, né? Mas a discussão da violência, a discussão da briga, do sentido mais negativo da coisa. Eu acho que ninguém gostaria de viver num lugar em que o tempo todo, tudo que a gente falasse, tivesse todo mundo assim brigando. Não, eu acho que todo mundo gostaria de, se eu não concordo, que a outra pessoa fosse suave, gentil, no dizer contra o que eu estou dizendo. Então, se eu gostaria que o outro fosse assim, por que que eu não sou assim com o outro? Mesmo que o outro não seja assim. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente fica esperando que o outro seja alguma coisa quando eu não sou aquela coisa que eu estou esperando. Mas mesmo que eu seja aquela coisa, às vezes eu fico esperando que o outro seja. É porque o outro não é, aí eu vou e sou igual ao outro. Começa a fazer igual o que o outro está fazendo, quando deveria ser o contrário. A gente deveria buscar ser esse exemplo, não para que o outro se modifique, mas para que eu possa modelar o meu mundo de acordo com o modo como eu estou convivendo, no modo como eu estou vivendo. Mas para isso eu tenho que combater dentro de mim. Eu tenho que verdadeiramente encontrar isso e modificar dentro de mim, como ele termina dizendo aí. E, em toda parte, o verdadeiro campo de luta Somos nós mesmos. Em toda parte, em qualquer lugar, para qualquer coisa. Eu fico achando que é o outro, que é o outro, que é o outro, quando na verdade sou eu. Quando eu me modificar, como a senhora muito bem falou ainda há pouco, quando eu mudar, quando eu perceber a coisa de uma maneira diferente e eu verdadeiramente for diferente, tudo ao meu redor muda. Muda de uma hora para outra e parece que foi mágica. E não foi mágica, é simplesmente porque a gente consegue perceber o mundo de uma maneira diferente. E aí eu vou parar de falar para ver se a senhora termina aí o que a senhora tem que dizer para a gente poder encerrar aqui.
Não, acho que eu terminei junto com você, isso aí mesmo. Lembrando então sempre, né, que de tudo aí que é que da mensagem do Emmanuel, eu acho que o principal é que a gente procure sempre desenvolver o amor dentro de nós mesmos e em relação ao próximo, né? Que essa é a principal arma do bom combate.
Muito, muito bem dito mesmo. Bom, dona Jussara, mais uma vez, obrigado. Estamos juntos aí na sequência do estudo do livro Justiça Divina. Esperamos que vocês possam voltar mais vezes para escutar o Cantinho Cast. Estaremos aqui eu, dona Jussara, nos outros estudos, Luciano, seu Ailton. Espero que outras pessoas se juntem a nós. Se vocês puderem, mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Se for pergunta para a dona Jussara, eu passo para ela. Se não for, eu passo para ela mesmo assim. Para ver se eu falo menos, viu, minha gente? Que o negócio é complicado. Eu tô trabalhando isso para ver se uma hora eu aprendo a falar menos.
Bem, eu gostaria de agradecer também. Obrigada a você, Mackenzie, pela oportunidade de estarmos aqui nesse estudo que está sendo maravilhoso, né? Adoro estar aqui fazendo esses estudos. Então, tudo que eu tenho a dizer é muito obrigada a você, à espiritualidade, que sempre nos dá essa oportunidade. Muito obrigada.
É isso aí. Obrigado a todos e nos vemos em breve no próximo episódio do Cantinho Cast.